Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Ânima Educação, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2018. Estão presentes os senhores Marcelo Batistella Bueno, vice-presidente executivo, Gabriel Halston Correia Ribeiro, vice-presidente de Estratégia IRI, e André Tavares Andrade, vice-presidente financeiro. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet no endereço www.animaeducação.com.br/ri e na plataforma MZIQ. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Ânima, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ânima e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Marcelo Batistella Bueno, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Batistella Bueno, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje nesse call de resultados do primeiro tri de 2018. Eu queria começar a minha fala dizendo que no dia 6 de maio de 2003, 15 anos atrás, nós estávamos fundando a Ânima. E esse mês estamos comemorando nossos 15 anos de muito orgulho, de muito trabalho, muita dedicação e muito sucesso. Então esse é um motivo de grande orgulho para todos nós. Eu queria compartilhar esse início da nossa fala. Essa semana, esse mês em especial, nós comemoramos e temos alguns eventos muito importantes que eu acho que é legal mencionar aqui. Mês passado, a HSM aí trouxe o Brasil, junto com a Singularity University, o Singularity University Summit, Brasil Summit, foi o maior evento deles da história, um grande sucesso. Então esse é um ponto muito importante. Essa semana em especial, nós inauguramos aqui a L'École d'Anglais São Paulo, uma referência de qualidade internacional em gastronomia. Então, também um grande sucesso ao lançamento, tudo isso alinhado com o nosso posicionamento de qualidade. Essa semana também estamos concluindo a primeira fase de um processo de capacitação docente totalmente diferenciado que nós estamos fazendo junto com a Universidade da Finlândia, capacitando nossos professores para que possam virar capacitadores de outros professores, não só da Ânima, como do Brasil. Também, em parceria com o Instituto Lehman e a Fundação Lehman, a Stanford University, um programa de capacitação, o PED Brasil também está sendo concluído essa semana, ou seja, vários eventos aí que nos orgulham muito, e eu não podia deixar de começar o call mencionando isso, né? Então, isso é um motivo de grande satisfação, um motivo de alinhamento com o nosso posicionamento e com o que a gente acredita, e com a nossa missão de transformar pela educação cada vez mais. Com relação aos resultados, eu queria dar ênfase em dois pontos muito importantes que, nas minhas reflexões aqui, eu estou olhando e acho muito importante. Primeiro, educação é algo de médio e longo prazo, em especial, o nosso ciclo é um ciclo semestral e não trimestral. Mas se você olhar esse primeiro trimestre, eu queria, duas rubricas que eu queria que a gente se debruçasse um pouquinho. A primeira é a nossa política de descontos. A gente tem adotado uma política de desconto na qual a gente quer que o aluno sinta um senso de oportunidade para entrar nas nossas escolas e aí sim ter acesso à educação de qualidade. Então, a gente vem comentando com o mercado sobre essa estratégia E a aumentadeira é focada em dar um desconto na mensalidade, um desconto nos dois primeiros meses. Então isso aí teve um reflexo importante aí de 10,6%, você comparar aí a receita bruta com a receita líquida. Então isso aí vai ser normalizado agora, porque a maior parte desse número é desconto nesses dois primeiros meses na matrícula. Então esse é o primeiro ponto que eu acho importante eu realçar, depois o Gabriel vai entrar aqui na apresentação. E o segundo é despesa corporativa. Nós viemos o ano passado focados em processo de centralização, processo de ajuste, e então, se você comparar a despesa corporativa do primeiro tri de 2017 com a desse primeiro tri, você não consegue, não são coisas comparáveis, porque é melhor comparar a do último tri do ano passado com o desse tri, e a gente vai perceber que a despesa se estabilizou, e agora nós vamos focar para que ela se estabilize e até caia, né? Então, eu acho que esses dois pontos, do meu ponto de vista, são muito importantes para uma leitura nesse primeiro tri. Isso posto, eu vou passar aqui para o Gabriel, mas a mensagem é que nós estamos focados aqui na nossa agenda de retomada de crescimento, com grande sucesso aí no ciclo de captação, nas expansões das novas unidades, com todas elas de forma extremamente responsável. Então, estamos totalmente focados nisso. A agenda de recomposição de margem também. Então, nós vamos sentir isso aí ao longo desse ano já, com certeza. Então, essa é a mensagem que eu começo esse call de resultado e passo aqui ao Gabriel, que passe pela apresentação e depois abrimos para perguntas e respostas. Muito obrigado.
Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. E agradeço pela participação no nosso conferência de resultados. Acho que, como o Marcelo falou, e eu vou usar como suporte a apresentação que nós disponibilizamos no nosso site de RI, na nossa página de relações com investidores. Começando pelas principais mensagens, só reforçando alguns dos pontos que o Marcelo colocou na página 3, que a gente está enxergando esse ano, de fato, como um ano de consolidar algumas das conquistas alcançadas no ano passado, né? Então, se 2017 representou ali um ponto de inflexão, tanto do ponto de vista de retomada e crescimento dos vestibulares, quanto de recomposição de margem, a gente enxerga 2018 como a continuidade desse processo. E falando especificamente sobre crescimento de receita, acho que a gente já divulgou algumas semanas atrás, nós chegamos a 4% de crescimento de receita, muito lastreados num processo de captação muito bem sucedido, onde atingimos a marca de 30 mil alunos novos de graduação, que dá um crescimento de 25% sobre o mesmo base do ano passado. Esse número por si só já é um número muito bacana, mas tão importante quanto ele, a gente está comemorando os 11% de crescimento sobre as mesmas unidades. Todo mundo sabe, a gente vem num processo de expansão relativamente forte, mas para nós é importante crescer não só nas novas unidades, que também foram bem-sucedidas, mas principalmente eu também sobre as mesmas bases do ano passado, os mesmos campi, as mesmas unidades acadêmicas já existentes. E esse número foi de 11%, como eu destaquei. Nossa base de alunos, que até o primeiro semestre do ano passado ainda estava num processo de contração, a gente já reverteu essa tendência e voltamos a crescer. Começamos esse trimestre com um crescimento de 5% da base como um todo, chegando a 103,7 mil alunos. E isolando aqui, olhando só para a graduação, que é onde está a maior parte do nosso negócio, é um crescimento de 9%. Então isso aqui está um pouco diluído, os 9% caem para 5%, principalmente pela nossa decisão estratégica de parar a captação do EAD e também a pós-graduação, que ainda sofre um pouquinho em base de alunos, essa ainda não se recuperou. Um outro ponto super importante que o Marcelo destacou é a gente está conseguindo esse crescimento mantendo o nosso ticket médio líquido estável, praticamente estável nesse trimestre. Está caindo ali 0,3 pontos percentuais, ou seja, praticamente estável. E isso numa base de comparação diferente, uma vez que a gente mudou a política de desconto, principalmente a partir do segundo semestre. Então, os descontos estão concentrados nas primeiras e segundas mensalidades, elas têm um impacto concentrado no trimestre ímpar, e depois a gente tem uma expectativa de uma aceleração do crescimento do ticket médio nos trimestres pares, à medida que a gente dilui o efeito dos descontos num período um pouco maior. Então, a expectativa é que no segundo tri a gente tenha uma recuperação desse ticket médio, e um pouco acima do que foi o ano passado, de novo, porque a mudança de política aconteceu no segundo semestre do ano passado. Avançando para a implementação do novo modelo acadêmico, que eu acho que é um dos pilares importantes para a melhoria contínua de qualidade e ganhos de eficiência, a gente fez a implementação nesse trimestre para praticamente toda a nossa base de calouros. Os resultados ainda são preliminares, dado que a gente tem alguns meses de aula, mas certamente são positivos e estão apontando que a gente está na direção correta. Apesar das ineficiências de uma mudança de modelo acadêmico, dado que a gente não consegue fazer todos os instalamentos possíveis do currículo novo com o currículo antigo, ainda assim a gente tem mais um trimestre com ganho de margem bruta, avançando 1,2 pontos percentuais. Isso só não se traduziu num ganho de margem EBITDA, né? A gente tem ali uma retração da nossa margem EBITDA de 2,4%, acho que por dois fatores principais. O primeiro deles é pelo aumento nas despesas de marketing, também associado ao lançamento das novas unidades, e um que a gente já esperava, que já estava dentro das expectativas, como o Marcelo destacou, que é o crescimento das despesas corporativas, quando comparado ao primeiro trimestre do ano passado, dado que a gente fez uma série de movimentações nas despesas corporativas ao longo do ano, então, comparando contra o segundo semestre do ano passado, especificamente sobre o último tri, a gente vê uma estabilidade desse número. Quando a gente desagrega os resultados do ensino, a gente vê uma tendência positiva. A nossa base mais madura, ou seja, as unidades, as marcas mais maduras, aí eu estou falando das nossas marcas em Minas Gerais e da São Judas, com a margem praticamente estável no trimestre, apesar do aumento de descontos. As aquisições avançando em margem como esperado, à medida que a gente captura mais sinergias, e a expansão orgânica também contribuindo de forma positiva. Então, quando a gente soma todos esses efeitos, a gente ainda assim tem uma expectativa de terminar o ano com ganhos de margem, como a gente já vinha falando há algum tempo. Avançando na apresentação aqui, passando rapidamente por um pouco mais de detalhe, no slide 5 a gente vê os números consolidados, um crescimento de 3,9% na receita, bastante puxado pelo segmento de ensino, que cresce 4,5%, e os outros negócios têm uma retração de 22,5%, aí associado a dois efeitos. Primeiro, é um trimestre pouco representativo do ponto de vista de receita, e do outro, a gente descontinuou atividades do JIT, na área de gestão de inovação e tecnologia da Sociesc, e naturalmente isso pesa aqui na receita com a retração. Eu vou falar um pouco mais disso lá na frente. Nosso EBITDA, como eu destaquei, tem um ganho, nós temos um ganho de margem bruta que não foi suficiente para neutralizar o impacto do aumento das despesas de marketing e das despesas corporativas, como já havia destacado. Fazendo um zoom aqui na nossa, no segmento de ensino, rapidamente falar sobre o crescimento da base de alunos, 4,8%, chegando a 103,7 mil alunos como um todo. E olhando de novo especificamente para a base de graduação, 8,9% com 96,3 mil alunos. Isso é derivado de um processo bem sucedido de captação, e a gente está caminhando para um terceiro ciclo bem sucedido de captação, começado lá em 17.1, com crescimento orgânico de 8%, 18% no total, 35% no segundo semestre do ano passado, e agora 25%, olhando só sobre a mesma base, sobre os campos que já existiam, 11%. E a nossa evasão também está super sob controle, se mantendo ali num patamar praticamente estável, em 9,4% versus o ano passado, que demonstra que a gente vem conseguindo manter os nossos alunos engajados e estudando. Avançando no slide 9, a gente dá um destaque aqui para o crescimento, para a evolução de ticket médio trimestre a trimestre. E acho que é assim, dois pontos que são importantes destacar. Primeiro, a estabilidade, praticamente a estabilidade de ticket líquido, quando a gente olha para o primeiro tri desse ano em comparação ao mesmo período do ano passado, em R$ 837,00 por mês. Mas eu acho que tem um segundo ponto importante, que é a esperada aceleração do ganho de ticket do trimestre ímpar por trimestre impar. E a gente consegue ver isso claramente aqui na evolução do terceiro para o quarto trimestre, que já é mais forte do que foi do primeiro para o segundo trimestre do ano passado, que demonstra claramente aqui essa mudança de política adotada a partir do segundo trimestre do ano passado. Dessa forma, nossa receita líquida chega a 260 milhões no segmento de ensino, no trimestre, um crescimento de 4,5%, de novo puxado por 4,8% na base de alunos e uma pequena retração aqui de 0,3% no ticket médio líquido. O resultado operacional segue uma tendência parecida, com a margem bruta avançando 0,6%, de novo impactado negativamente pela despesa comercial, e aí fechando praticamente estável versus o ano passado em margem operacional. Abrindo os resultados aqui, pelo grau de maturidade de cada um deles, a gente tem enxergado a evolução de margem, principalmente desses três grandes blocos. Olhando primeiro para a nossa base de alunos mais madura, como eu disse um pouco mais atrás, nossas marcas de Minas e principalmente a São Judas, em São Paulo. As aquisições realizadas em 2016, Sociesc e mais a interior de Minas Gerais, e a expansão orgânica realizada recentemente, que pega todas as unidades abertas a partir de julho de 2016, que foram 8 unidades entre julho de 16 e dezembro de 17, e 7 unidades abertas no primeiro semestre desse ano. Então, como esperado, boa parte do crescimento de receita vem das novas unidades, da evolução das novas unidades, mas a dinâmica de margens é um pouco diferente para cada uma delas. A gente conseguiu sustentar as nossas margens operacionais na base madura, o que é uma boa notícia, de novo, dado o aumento de descontos no trimestre. As aquisições continuam evoluindo, tem uma evolução de 3,2 pontos percentuais à medida que a gente vai capturando as sinergias mapeadas lá atrás. E a expansão orgânica já traz um resultado positivo de 4,6 milhões no trimestre, para fechar com um resultado operacional aí consolidado na área de ensino de 100,6 milhões de reais. Vocês notem que aqui tem evoluções positivas de margem em praticamente todos os segmentos, mas até por uma questão de mix, a gente tem uma pequena retração ali de 0,3, dado a maior participação das unidades da expansão orgânica dentro da base. Avançando aqui para os outros negócios no slide 13 e passando rapidamente, dado a pouca relevância desse segmento no trimestre, mas como eu disse anteriormente, a queda de receita aqui de 22,5% está exclusivamente ligada à decisão de descontinuar parte das atividades do JIT, que eram atividades secundárias à nossa operação de ensino, que não vinham dando um resultado financeiro positivo, então a gente descontinuou essas atividades. Ainda tem alguns contratos em andamento que a gente precisa levar até o fim, e com isso eles vão impactar ainda também o segundo trimestre, um pouco o segundo trimestre, do ponto de vista de comparação de receita, mas mesmo assim a gente tem uma evolução no resultado operacional, melhorando aí 1,2 milhões de um trimestre que sazonalmente representa uma perda. Tanto o negócio da HSM quanto o negócio da Ebrad, que são os dois outros blocos que compõem esse grupo, apresentam melhoras ano contra ano no trimestre. A gente já falou sobre as despesas corporativas, mas só para reforçar, no slide 15 a gente vê a evolução trimestral das despesas corporativas. Então, como o Marcelo destacou no início, a comparação do primeiro trimestre desse ano contra o mesmo período do ano passado, ela não é totalmente comparável, porque, de novo, a gente foi tomando decisões aqui de centralização, ou seja, de tirar atividades que estavam nas pontas e trazer para o grupo central, para com isso melhorar serviço e ganhar escala. Isso foi acontecendo ao longo do ano. E também alguns investimentos, como, por exemplo, o time comercial, também foram feitos ao longo dos trimestres. Então, para dar um exemplo, o nosso time de vendas, ele foi parcialmente montado no primeiro trimestre. Toda a equipe de call center, da central de vendas, só começou a funcionar a partir de abril do ano passado, e o time foi completamente montado praticamente só no terceiro, quarto trimestre do ano passado. Então, a gente vem uma expectativa aqui de sustentação e até redução dessas despesas a partir dessa base que a gente está enxergando agora. No slide 16, a gente destaca aqui só dois pontos que a gente excluiu dos resultados recorrentes. O primeiro deles está relacionado ainda aos gastos com rescisão de pessoal, que chegaram a 3,7 milhões no trimestre, sendo que uma boa parte disso está relacionado também a uma decisão interna de terceirizar atividades de limpeza e manutenção, que, ao final, apesar do investimento inicial, vão representar um ganho de eficiência para nós lá na frente. E em segundo, o segundo ponto são os resultados relacionados a essa área da gestão de inovação e tecnologia da Sociesc, que, como eu disse, uma parte foi descontinuada, então a gente está num processo de terminar os contratos que existem e, com isso, essas atividades vão gerar uma perda ainda nesse trimestre e talvez um pouco no próximo. E o restante das atividades desse departamento passam também para o nosso Instituto Anima, sem fins lucrativos. Eles deixam de ser consolidados nos resultados da companhia e passam a operar nesse ambiente sem fins lucrativos para ter acesso a verbas de pesquisa e que são mais condizentes com as atividades que acontecem lá. Então, a gente está excluindo esses resultados para ter uma visão um pouco mais limpa do que aconteceu nesse trimestre. Avançando aqui para os resultados de capital de giro e caixa, dando destaque para a evolução do nosso contas a receber, de uma forma consolidada a gente tem uma melhora de 16 dias no contas a receber como um todo, ficando ali um pouquinho abaixo de 100 dias no total, na comparação com o mesmo período do ano passado. Essa redução ela é bastante... em função da queda dos dias recebíveis de FIES, que, como vocês sabem, a gente vem recebendo aí principalmente as parcelas relacionadas à PN23, do quarto trimestre desse ano para o primeiro trimestre, do quarto trimestre do ano passado para o primeiro trimestre desse ano, tem um aumento também no FIES, e aí relacionado ao fato de a gente ter recebido uma recompra a mais, uma competência a mais de recompra em dezembro do ano passado, e também dos atrasos no processo de aditamento desse semestre. Mas isso deve ser revertido, já está sendo revertido nos meses subsequentes. E em julho, agosto desse ano, a gente recebe a última parcela relacionada à PN23, que deve normalizar essa conta de FIES dali para frente. O conta a receber de não FIES sobe um pouco no período, chegando a 63 dias, comparado a 55 ali. A gente tem flutuado entre 55 e 60 dias nessa conta nos últimos trimestres. Esse aumento está relacionado a um volume um pouco maior de renegociações que aconteceram na virada do semestre. Ela mostra um pouco do momento econômico. Por outro lado, ela está bastante concentrada em renegociações de cartão de crédito, então elas estão basicamente em contas a receber a vencer e não vencidas, e que nos causa uma preocupação um pouco menor, até porque nas renegociações de cartão de crédito esse risco não fica mais com a gente. Olhando para a geração de caixa, nós finalizamos o ano passado com pouco mais de 115 milhões de reais em caixa. Tivemos uma geração de caixa operacional no trimestre de quase 62 milhões e estamos terminando ali o período com pouco mais de 100 milhões em caixa. Além da amortização de dívida bancária, consumimos ali também um pouco em capital de giro, principalmente para os efeitos de aditamento de FIES que eu acabei de mencionar, e o aumento no nosso investimento de capital relacionado ao processo de expansão. Com isso, a gente avança, olhando para o slide seguinte, uma posição de dívida líquida de 240 milhões, quase 239,1 milhões, o que representa uma alavancagem de 1,4 vezes a dívida líquida por EBITDA, que é muito parecido ao que a gente terminou em dezembro do ano passado. Então, para finalizar, a gente vê uma tendência no nosso ROIC que avançou em 2017, nesse trimestre uma certa estabilidade, de novo, à medida que a gente vá avançando em termos de recuperação de margens e crescimento no trimestre, nós vamos... esperamos que esse número também se recupere. Então, como eu disse, 2018 é um ano importante para consolidar essas conquistas, continuar melhorando qualidade acadêmica, um crescimento sustentável na nossa receita líquida, evolução de margem, geração de caixa e melhorias no retorno sobre o capital investido. Num trimestre que ainda não conta a história do que vai acontecer no ano, mas a gente está aqui com uma perspectiva bastante positiva. Com isso, eu volto aqui para abrir para perguntas e respostas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirar o fone do gancho ao efetuar a pergunta. Desta forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta vem de Adeodato Neto, da Eleven Financial. Por favor, Adeodato, pode seguir.
Duas questões. A primeira, eu queria ter a sensibilidade de vocês em relação à abertura dos novos campi em São Paulo. Como é que vocês estão vendo a procura em relação à dinâmica concorrente, a aderência dos lugares escolhidos, eu sei que tem um racional muito preocupado com a mobilidade urbana, muito perto de transporte público, mas em alguns lugares que tem alguns concorrentes, se não diretos no posicionamento de vocês, tem na percepção do público. Então, queria ter um sentimento de vocês em relação a isso e como que vocês esperam isso ao longo na chegada do segundo semestre. E, em segundo lugar, eu queria saber como é que está o pipe do Inácio, como é que está o desenvolvimento e a estratégia de vocês para o ano na área de M&A. Obrigado.
Obrigado, Adeodato, pelas perguntas. A primeira delas, não estou muito animado com as expansões. Eu até recomendo, quem quiser visitar o campo da São Judas aqui na Paulista, Santo Amaro ou Jabaquara, qualquer um dos três, para sentir na pele lá a demanda, a energia pulsante lá. Ou seja, é um trabalho longo, a gente escolheu a dedo cada uma das regiões, tecnicamente também falando, os business plans foram feitos com muito afinco. Ou seja, a expansão está realmente em linha com o que a gente acredita e com bastante energia, né? Então, estamos trabalhando já focados aí para as próximas, aqui na Grande São Paulo, no município de São Paulo, Grande São Paulo e interior de São Paulo. Então, essa é a primeira resposta. Com relação ao M&A, nós também estamos ativos, ou seja, temos visto aí boas oportunidades de M&A com boas conversas. Então, também estamos animados aí nas duas frentes, Adeodato.
Beleza, obrigado. Estou satisfeito de responder as duas questões. Obrigado.
A próxima pergunta vem de Rodrigo Gastin, do BTG Pactual. Por favor, Rodrigo, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Tem duas perguntas aqui. A primeira delas em relação às despesas de marketing, às despesas corporativas. Acho que essas foram as duas principais razões pela queda de margem no primeiro tri. Queria entender, então, primeiro em relação ao marketing, se esse é um patamar um pouco mais razoável que a gente deve assumir também para o ciclo de captação do segundo semestre, né? Essa é a primeira dúvida em relação ao marketing. E aí, despesas corporativas, acho que já deram uma explicação bem boa ao longo do release e ao longo da própria apresentação, mas bater um pouco de novo nessa tecla, assim, tentar entender se, de fato, Gabriel, como você também mencionou, esses 10% da receita é um patamar, já uma nova normal que a gente deve, de fato, esperar depois de todos os processos que fizeram ao longo do ano passado. E, enfim, quando, de fato, vocês esperam que essas despesas corporativas começam a ser diluídas no resultado. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é em relação à estratégia para captação do segundo semestre, se, enfim, dada a dinâmica competitiva e nas principais praças, né, que vocês estão atuando, se a estratégia vai ser a mesma, vista no primeiro semestre. Então, eventualmente, um pouco mais também de descontos pontuais em algumas regiões. Enfim, como é que vocês estão enxergando a estratégia como um todo comercial para a captação do segundo semestre? São essas duas dúvidas. Obrigado, pessoal.
Obrigado, Rodrigo, pelas perguntas. Eu acho que, assim, de fato, a gente sentiu um aumento grande nas despesas de marketing, especificamente nesse trimestre, por uma conjunção de, acho que, dois fatores. De um lado, uma concentração grande de novas unidades, né? Então, à medida que a gente entra em novos mercados, de fato, a gente precisa fazer um investimento maior. E, do outro, uma concentração também em São Paulo, né? Foram das 7 novas unidades, 3 estão em São Paulo, que é tipicamente uma praça mais cara, né, do ponto de vista de investimentos de marketing, de comunicação. tanto para você ganhar algum destaque na cidade de São Paulo, quanto o próprio preço unitário da mídia em São Paulo tende a ser um pouco mais alto. Então, acho que assim, esses dois fatores pesam, não só, já haviam pesado um pouco no quarto trimestre, né, quando a gente viu os investimentos de marketing no quarto trimestre, e agora dando continuidade ao ciclo de captação. Então, à medida que a gente continua investindo e continue crescendo com essas características, sim, dá para falar que os investimentos vão ser semelhantes. Mas quando a gente olha para as unidades mais maduras ou as praças mais maduras, a gente não viu esse mesmo incremento, ou seja, ele está bastante concentrado, de novo, por esses fatores que eu destaquei. As despesas corporativas, assim, a gente, de novo, fez vários investimentos ao longo do ano passado, né? Então, a gente está estabilizando ali num patamar, foram 26 milhões, um pouco mais de 26 milhões nesse trimestre. A gente não enxerga incrementos adicionais a esse patamar, ou seja, a gente fez os investimentos que a gente gostaria de fazer, e a expectativa é que a partir de agora, à medida que a gente retome crescimento de uma forma mais consistente, então a gente está vendo a base de alunos voltando a crescer, de novo, o ticket nesse trimestre especificamente não cresceu, mas a nossa expectativa é que ele não sofra olhando para o ano como um todo, e aí a gente, à medida que a expansão vai se materializando também, isso deve gerar diluição das despesas corporativas ao longo do tempo. Olhando, indo para a segunda pergunta, né, a estratégia para o segundo semestre, obviamente a estratégia de captação ela é extremamente dinâmica e a cada ciclo a gente aprende um monte de coisas e tenta incorporar ao próximo ciclo. Mas a gente não vê nesse momento nenhuma mudança radical, nem para melhor nem pior, no ambiente competitivo, né, e nem na nossa estratégia interna. Então, acho que dá para falar de que, de uma forma geral, a gente vai seguir uma estratégia semelhante. E, de novo, dado que é um ciclo longo de captação, ele já começou e vai até praticamente meados de agosto, final de agosto, a gente vai adaptando à medida que os resultados vão se materializando.
Excelente, excelente. Super claro, Gabriel. Obrigado pela resposta.
Não havendo mais perguntas, passo a palavra ao Sr. Marcelo Batistella Bueno para suas considerações finais.
Muito obrigado a todos. Eu queria concluir reafirmando aí nosso foco no plano que está em andamento, ou seja, retomada de crescimento, recomposição de margens, implementação do modelo acadêmico focado em competências para melhorar ainda mais nossa qualidade, integrações das nossas operações cada vez melhor, uma agenda de melhora de serviços, melhora na prestação de serviços, simplificação de processos, ou seja, isso aí nós estamos dioturnamente focados nisso. Então, essa é a mensagem final. Queria agradecer cada um dos nossos sócios, nossos funcionários, professores, investidores, todos os stakeholders por esses 15 anos de grande sucesso e dizer que estamos preparados aí para os próximos 15 anos e para todos os desafios que teremos pela frente. Um grande abraço e um bom dia.
Obrigado. A teleconferência da Ânima está encerrada. Agradecemos a todos pela participação e tenham um bom dia.